É realmente, Oswaldo, é o que a gente sempre fala, né? Sempre que a gente tem a oportunidade de estar conversando com a população, a dengue a gente não pode descuidar. Embora nós tivemos aí praticamente quase 2 anos, né, de Covid, trabalhos intensos em cima do combate à Covid, mas agora nós precisamos também atentar bastante à dengue, que nós estamos chegando no período de chuva, bastante calor, né, a proliferação de mosquito tem aumentado bastante, né, então nós temos que atentar bastante para que não venhamos ter problemas como nós tivemos em anos anteriores.
Então, hoje, a nossa situação, ela já é para chamar a atenção das pessoas, Reinaldo?
Na verdade, a gente tem que estar chamando a atenção constantemente, porque nós sabemos assim, que nós tivemos uma epidemia grande, né, e na epidemia passada, nós tivemos a circulação de um sorotipo de vírus aqui em Bandeirantes, que foi o sorotipo 2, tá? E o sorotipo 1 nós já tivemos também em uma epidemia anterior. Sim. Então, praticamente, nós vamos dizer assim, toda a população já teve contato com esses dois sorotipos de vírus, né? Nós precisamos agora nos atentar, porque tem dois outros sorotipos que são bastante mais agressivos do que esses dois primeiros que nós tivemos, que é o 3 e o 4, e principalmente o sorotipo 3, ele está mais associado com casos graves, inclusive com a dengue hemorrágica. Então, nós temos realmente que estar atento a todo momento, durante todo o ano, cuidando para que a gente não venha ter problemas com esses novos sorotipos aqui no município.
Porque na verdade, às vezes as pessoas já, e principalmente nesse momento de chuva que nós estamos tendo aí, que voltou a chuva, a água parada é fundamental para eles procriarem, não é?
Com certeza, a proliferação ela aumenta bastante agora, porque agora o mosquito tem temperatura e tem a água, que é o que ele precisa bastante. O clima completamente favorável, né, para reprodução dos mosquitos. Então é o momento agora que a gente tem que cuidar, dobrar a atenção, redobrar, triplicar a atenção em cima dos nossos quintais aí, para que a gente possa manter o controle, né, nesses números baixos, tá? Então nós fazemos um trabalho de amostragem aí nos quintais das residências, que faz parte do Programa Nacional de Controle da Dengue, que a gente chama de LIRA, né, que é um levantamento de índice rápido, onde a gente vai saber como está o índice de infestação por mosquito no município. Então a gente entra, né, nos quintais aí, nas casas que são sorteadas pelo programa, que é fornecido pelo próprio Ministério da Saúde, fazemos vistorias, e se for encontrado larva, nós coletamos essas larvas, identificamos, então nós vamos ter uma noção como que está o índice de infestação no município. Esse índice ele tem que estar sempre abaixo de 1%.
Aqui no nosso município, pelo menos no boletim do estado, não tivemos nenhum caso confirmado ainda, né?
Confirmado não, Oswaldo. O que acontece é o seguinte, olha, toda pessoa que dá entrada, como o caso suspeito de dengue, vai até o laboratório, coleta-se o sangue, né, e nós encaminhamos para a 18ª Regional de Saúde, aliás, para o SISNOP, onde é feito um teste rápido. Esse teste rápido, ele tem que acusar o que a gente chama de NS1, que é uma proteína do vírus, tá, do vírus da dengue. Se confirmar o NS1, então nós encaminhamos para o LACEN em Curitiba para que seja feito um exame para identificação do tipo de vírus. Então, a partir do momento que a gente não tem nenhum caso positivo de NS1, então a gente não encaminha, tá? Isso faz parte do critério do próprio LACEN mesmo para encaminhamento. Tem que ter um NS1 positivo ou então não é encaminhado a amostra. Então, até agora nós não tivemos nenhum NS1 positivo, por isso não foi encaminhado.
Desses 4 que estão investigados lá, como é que está a situação?
Então, a gente tem que aguardar o resultado lá de Curitiba, né? Porque esses aqui foram encaminhados e nós estamos aguardando. Se caso vier algum positivo, então nós divulgamos.
Porque, na verdade, também, né, a gente tem que entender que os sintomas da dengue praticamente são os mesmos da Covid, né?
Muito parecido, muito semelhante, muitas vezes confunde. Então, às vezes, o médico pede o exame da Covid e pede o exame da dengue também, tá? Isso tem acontecido. E até agora tem dado negativo esses exames.
É porque nós já tivemos aqui na nossa região, tivemos já casos, né, casos confirmados de Covid, de dengue, né?
De dengue, né? E coincidir a pessoa ter a dengue e às vezes ter Covid também.
Juntou os dois.
Juntou os dois.
Então é sempre importante, porque nós tivemos uma epidemia grande em Itabaracá no ano passado, no ano retrasado, né?
2019.
Cambará também nós tivemos.
Também.
A nossa aqui, a última foi que? 2000 e...
Foi em 19.
2019 também.
É, porque foi quando a gente estava no meio de uma epidemia gigantesca de dengue aqui, aí começou os casos de Covid também. Acabou que coincidiu as duas epidemias aí.
Mas eu acho que nós tivemos um ano que foi o campeão, né? Eu não lembro agora não.
O de 2019 foi o maior que nós tivemos.
O maior, é.
Que chegou a quase 5 mil casos aí notificados aqui em Bandeirantes.
É verdade, isso foi em 2019.
Isso.
Foi caso que era, rapaz, a tal da Covid, ele é bravo também. A dengue é forte, a Covid é forte, mas a dengue também, eu vou te contar.
Inclusive, nessa epidemia, nós tivemos aí casos de óbito, né? O que a gente não tinha tido em epidemias anteriores. Nessa epidemia de 2019, nós tivemos aí 3 casos de óbitos confirmados pela dengue de moradores de Bandeirantes.
Eu acho que o último foi a nossa companheira que trabalhava na farmácia, trabalhava na Santa Casa, não lembro agora, não recordo o nome dela.
Eu não lembro também
faz
o nome.
Muito tempo, né? Então eu acho que foi o último caso aqui que nós tivemos nesse sentido, né?
Infelizmente foi.
Então, gente, a dengue está aí e é preciso tomar cuidado. Mas o que é que a gente tem que fazer para conter a dengue? Vê essa chuva agora e a preocupação maior é que vamos ficar com muita água parada, né?
Sim, nós estamos aí com os agentes trabalhando, né? Só que dia de chuva não tem como colocar eles no campo. Então, a partir do momento que cessou a chuva, eles saem a campo e vão fazer os seus trabalhos. Só que, assim, por mais que nós temos o agente em campo, nós não temos um agente para cada residência do município. Então, o agente, ele passa na residência, orienta, e aí fica, então, a responsabilidade do morador dar continuidade naquele trabalho que o agente fez naquele dia. Tá? Então, nós pedimos aí a colaboração mesmo de toda a população.
Esses agentes de Indemim estão fazendo um trabalho também de levantamento ou não?
O trabalho de levantamento, ele acontece ao final de cada ciclo, né? Cada ciclo dura em média 2 meses. Tá? Então, no final de um ciclo, vem já um calendário da Regional de Saúde, os meses que nós temos que estar fazendo esse levantamento. E aí, agora, se eu não me engano, agora no final de outubro, né, entre final de outubro e começo de novembro, nós fazemos o último ciclo desse ano e depois, em janeiro, nós começamos um ciclo novo.
E esse ciclo, ele vai perdurar para todo ano, né? É um ciclo...
Ele não para, é contínuo.
Não para, é contínuo, né?
Contínuo.
Agora, Reinaldo, a gente destaca, assim, falando da dengue, mas a gente está vendo alguns casos de picada de escorpião que está aumentando no dia a dia na cidade. De novo. O que é que tem que fazer? O que é que pode ser feito?
A questão do escorpião, Oswaldo, é bem semelhante também à dengue, porque o clima favorece, né? Então, nós estamos agora no período de reprodução e de maior atividade desses animais, né? Onde eles saem em busca de alimento para poder se reproduzir, tá? Lembrando que nós já falamos anteriormente que a espécie predominante em Bandeirantes é o Titius cerulatus, ou seja, escorpião amarelo, é uma das espécies mais agressivas que nós temos no Brasil. É a espécie que mais causa problemas também, né, e acidentes graves também no Brasil e em todas as regiões aí do Paraná.
Agora, esse escorpião, veja bem, até esses dias estavam falando que o escorpião, quando é mais velho, né, a picada dele não é tão, porque ela já tem uma dosagem certa. O pior é o que é o escorpião
mais novo.
É o filhotinho do escorpião que diz que ele não tem uma dosagem, né, certa para jogar de veneno na gente, quando ele pica, e solta muito veneno. É isso mesmo? Tem alguma coisa nesse sentido? Na aula de zootecnia eu não aprendi nada disso, não. Eu acho que é zootecnia mesmo, né?
Zootecnia, biologia, veterinária, a medicina também. Então, Oswaldo, o que acontece é o seguinte, ó. A gente tem muitas dessas informações que as pessoas passam e conversam conversam e falam sobre esses assuntos aí. E a gente, mas eu sempre friso o seguinte: tem que entender que tanto o adulto do escorpião, o escorpião grande, mais velho, quanto o mais jovem, eles produzem veneno, tá? Então a quantidade que um escorpião grande vai produzir, porque ele tem uma glândula maior, vai ser maior a quantidade de veneno, tá? O menor, ele vai produzir uma quantidade menor, talvez mais concentrado, porque ele não está usando com tanta frequência quanto o mais adulto. A gente tem que entender também que veneno é veneno, tá? Então ele vai causar um problema e toda a questão do envenenamento vai estar associado também à suscetibilidade da pessoa que for picada, né? Então, assim, se eu tenho um problema, né, que entra dentro de um grupo de risco para maior complicação da picada do escorpião, como ser cardíaco, né, uma pessoa diabética, que tem outras comorbidades, provavelmente a gente vai ter um agravamento, né? A possibilidade de ter um agravamento é muito maior, tá? Então, é difícil a gente falar, o escorpião jovem tem um veneno mais forte, um veneno mais fraco.
Mais doído, vamos dizer assim.
Pode ser que seja mais doído, mas tudo vai depender da quantidade de veneno injetado, da condição de saúde da pessoa, né? E aí é que vai progredir a avaliação médica em cima dessa situação.
Eu digo que o escorpião ele é mais, né, mais determinante em crianças e pessoas idosas, né?
Exato, e que tem outras mais, comorbidades, né? Sim, né? Cardíacos principalmente, né? Então, assim, a pessoa que é cardíaca, quando ela é picada por escorpião, realmente ela tem algumas manifestações
mais forte,
ser apenas a dor. Crianças abaixo de 7 anos de idade, a gente sabe que é um grupo de risco. E idosos também acima de 60 anos, a gente sabe também que é outro grupo de risco.
Será que é tão doída, né? Como dizia, eu nunca tomei mais, diz que a coisa é feia mesmo. E incha, né? Fica inchado, fica...
O que acontece é que o veneno do escorpião, ele é um veneno neurotóxico. Então, tudo aquilo que agride de imediato o sistema nervoso, então, tende a causar uma dor muito intensa mesmo.
Agora, o que é que pode ser feito para conter ele?
Para conter o escorpião é aquilo que a gente também fala sempre, é a questão da limpeza do quintal, de terrenos baldios, né? Remoção de entulhos, remoção daquele material que a gente tem guardado lá em casa e que às vezes não usa para nada, tá? Porque tudo serve de criadouro. Só para frisar, aí você falou a questão, né? Nós temos aqui um número, até o momento que nós temos registrado no nosso sistema de informação, 114 acidentes.
De escorpião.
Só esse ano.
Só esse ano aqui.
Só esse ano, tá? Então a gente tem que ver que o ano ainda não acabou, nós passamos por um período de inverno, onde nós tivemos menos problemas, mas agora essa questão dos escorpiões vai aumentar.
Todos os registros, tem que toda pessoa que dá entrada, por exemplo, no pronto-socorro ou no particular, ela tem que ser registrada aí ou não?
De notificação compulsória a picada de escorpião. Então, é de obrigação do serviço que atende, né, um acidente desse, o serviço que dá o primeiro atendimento, ele tem que notificar. Existem os formulários próprios para notificação, né, e esses formulários, eles têm que chegar até as mãos da vigilância sanitária. Porque só assim a gente vai saber aonde ocorreu, quando ocorreu e o que a gente pode estar fazendo para tentar melhorar a situação.
E qual é a área que hoje está mais infestada, assim, vamos dizer, onde está aparecendo mais casos?
Oswaldo, é bem generalizado, não existe uma área. A gente tentou fazer um estudo desse lá na vigilância para ver assim qual a região aonde
mais
teria
incidência,
maior,
né?
Mas é em todos.
Que antigamente a gente tinha maior incidência aqui próximo ali à baixada da Avenida Bandeirantes,
isso.
É ali próximo do O, daquele setor ali, né?
Quando nós começamos o trabalho
não,
com...
Não é retífico, deixa eu consertar que senão... É ali na Autopeças Oda, ali naquela região.
Quando nós começamos a trabalhar com os escorpiões, nós descobrimos o problema com o escorpião em Bandeirantes, a nossa região, onde se concentrava, era Jardim União, Vila São Pedro, eram essas três regiões. Aí daí foi se disseminando para a cidade toda. E hoje a gente realmente tem um quadro generalizado no município. É difícil a gente traçar assim, um perfil e falar, tal bairro tem o maior problema, tá? Hoje está na cidade toda.
É, porque se nós formos aí dizimar esses 113 casos, aí, vamos ter praticamente 11 casos por mês aqui no município.
Aproximadamente isso.
É?
É, mas é, por semana tem acontecido, assim, de, porque assim, toda semana a gente vem até o pronto-socorro buscar as fichas de notificações. É, 5, 6, 7 picadas de escorpiões por semana acontece.
E todo município tem o soro, né?
É, todas as santas casas têm o soro, assim, aonde é a referência, tá? No caso Bandeirante, nós temos aí uma reserva de soro. Se não tem, imediatamente a gente aciona a regional, vamos lá buscar.
É, porque na verdade só é notificado a pessoa que é picada, gente. Não é porque tem escorpião naquele local lá.
É, se tem escorpião no local, a gente pede para que entre em contato com a vigilância. Isso, porque daí entra como uma reclamação, tá? Sim. A notificação, ela é feita, notificação compulsória, é feita por casos de picada mesmo, de acidente. Aí, nesse caso, o hospital que atendeu, ou a clínica, ou o posto de saúde é que vai fazer a notificação.
Que nem o caso aqui, a senhora de a Santa Mariana, chegou uns escorpiões, eu tenho que comunicar a vigilância? Tem que comunicar, né?
Comunica a vigilância lá do município de Santa Mariana.
É, e lá também tem um soro, é lógico, por picado. Certo?
Sim, com certeza.
Só colocando aqui, que já viu. É, o que é que mata escorpião? O pessoal já mostrando aqui, ó, matando escorpião com... É, que, nossa, o que é isso aqui? Esse é o bravão, é?
É, o escorpião amarelo, é o Tite Cerulato.
E é grandão isso aí.
É um adulto.
Esse é robusto, hein? Ah. É, e a pessoa matou ele com álcool e fogo, fósforo. É, diz que água mata ele, não mata escorpião?
Mata, ou mata porque você afoga ele, na verdade, né? É isso que acontece. O que a gente tem um problema muito sério em regiões, por exemplo, onde é bolsão de entulho, por exemplo, quando começa a chover, muitos escorpiões começam a sair e invadir as residências. Por quê? Encharca o solo e é onde ele não consegue respirar, ele tem que sair procurar um outro local.
Outra coisa, os pardais trazem escorpião para alimentar os seus filhotes, segundo a Zenaide aqui?
Não.
Ou é conversa isso aí só?
Não, isso aí, assim, a gente não tem nada disso daí, assim, que a gente possa confirmar, tá? É, o escorpião, a não ser que o pardal conseguir matar ele, mas levar ele vivo não vai.
Não leva, né?
Não.
A galinha come escorpião.
A galinha, se ela encontrar o escorpião, ela come, mas a gente tem que sempre que lembrar a questão de hábitos dos animais. Um é noturno, outro é diurno. Então, raramente eles vão se encontrar.
É, porque muita gente fala, ah, eu tenho galinha no quintal porque comeu escorpião.
É, não, é um problema porque se houver uma reclamação da galinha também, às vezes um galo que canta demais, infelizmente vai ter que ser retirado esse animal lá
do quintal. E o escorpião, ele dá mais em local que tem madeira velha, telha, essas coisas?
Madeira, tijolo, telha, todo local que ele achar de abrigo é onde a gente vai estar encontrando o escorpião.
É, porque na verdade ele é a picada, gente, que é muito doído. Eu não quero tomar também não, né? Não quero tomar também não. Mas a verdade é que se a gente não cuidar, ele cuida da gente. E principalmente o local onde tem mais barata, né? E de repente quando vem o calor, a barata vem pelo
sim,
esgoto, pela coisa toda.
Né? É um dos principais alimentos deles, né? Então, por exemplo, quando nós vamos procurar escorpião, ou tem uma denúncia, uma reclamação em determinado local, foi encontrado escorpião. Então nós vamos procurar vestígios dele, né? Nós vamos procurar o animal, né? O escorpião mesmo, e nós vamos procurar vestígios também. E muitas vezes a gente encontra restos de barata. Então a gente sabe que naquele local ali, provavelmente tem escorpião frequentando.
É, porque agora, às vezes o escorpião ele vem pelo esgoto, não vem?
Também.
Ele acaba aparecendo no banheiro de casa, no ralo, o que é que faz?
Esgoto, galeria de água pluvial também, né? Então eles se locomovem por tudo quanto é lugar aí que tenha condições assim, onde eles vão se esconder durante o dia, tá? Então o ralo, né, dentro das nossas casas, a gente tem que tampar eles à noite principalmente. Embaixo das portas também tá colocando lá aqueles saquinhos de areia, sempre procurando vedar. Nas janelas, por exemplo, na minha casa, eu coloquei tela nas janelas, né? Impede a entrada de mosquitos, de pernilongo, e o escorpião também não entra pela janela.
É, tem o pessoal que eu tenho sapo, criando sapo aqui em casa, ele come escorpião?
O sapo come escorpião também.
É mesmo, é?
Verdade,
eu dei risada aqui porque eu não sabia que o sapo come escorpião.
É. Eu, no meu quintal, sempre que aparece, eu deixo eles lá quietinho também, porque eles são comedores de escorpião.
Ah, é? Ah, ela mostrou aqui, olha aqui um
Essa imagem é verdadeira.
Isso aqui é verdadeiro, né?
É verdadeiro.
Ah, o sapo come escorpião.
Come escorpião.
A perereca não come?
Não, pequenininha assim, só se for filhotinho.
É.
É. Ah, os grandes assim, geralmente é o sapo mesmo que vai comer. É, e é o sapo que a gente encontra no quintal, o famoso sapo cururu, que a pessoa tem medo porque o bicho é feio. Não faz mal pra ninguém, tá? Não é um
pessoal animal... joga sal nele e expulsa ele, né?
Gente, é uma judiação fazer isso com um animal tão importante que a gente tem aí pro controle biológico do escorpião.
Então cuide do sapo no quintal da sua casa.
É. Você tem medo? Pega uma vassoura, joga ele lá para um lugar onde ele não vai ficar
empurra
perto,
ele, né?
Empurra ele para lá, mas não mata, deixa os bichinhos lá que eles fazem esse controle que nós não conseguimos fazer praticamente com tanta eficiência.
É, olha, isso aqui que é o próprio matar escorpião, chinelo não vai matar não, viu? Isso é, pode ter certeza. É, outra coisa aqui, a lagartixa também come?
A lagartixa também come, escorpião, às vezes os menorzinhos lá que escalam a parede, a lagartixa come também.
É, a lagartixa tem que ter. Agora, outra coisa, o pessoal vai mostrando tudo aqui e tal, na verdade, essa aqui já começou das formigas, viu? É formiga, não é brincadeira aqui, ó. A lagartixa come, será que come mesmo? Come, né? Ela come mas um pequenininho, porque também...
É, então, tudo vai depender, né?
Do tamanho da lagartixa.
Do animal, exato. Se é um animal muito grande, a lagartixa também não vai...
Ela não tem condição,
não,
né?
Ela não vai conseguir comer, mas tem aqueles menorzinhos que às vezes...
Não é que nem a cobra, né, que vai digerindo, né?
Não, ela pega, come ali na hora mesmo e já, né, e continua caçando lá outras presas, tá? Então, a lagartixa, o sapo, tem algumas espécies de morcegos também que são predadores, tá? Então são animais que têm hábito noturno. Então é esses animais que nós temos que preservar perto da gente. O pessoal tem muito medo de morcego. Apesar que o morcego ele incomoda, se ele invade telhado, né, forro, ele vai causar problema, vai causar bastante transtorno. Mas são agentes de controle biológicos natural. A coruja também é outro animal.
Coruja. Aqui nós temos, e coruja não pode matar, não pode mexer não, viu gente?
Não,
todos nem os animais tirar do lugar delas.
É, exato.
Nós estamos com problema com isso aqui, com a coisa. E coruja é legal, né? É, querosene mata eles também, Oswaldo. E acerta o rolê, o jeito que é 11, não é 12, é 12, não é 11, que nem se falou agora há pouco não, viu, Oswaldo? Tá bom, Júlio. Tá certo. É só cobra, tá bom. É, agora, eu tenho muito medo, mas tem dois no quintal. E eu não vou à noite no quintal. Ué, mas não pode ter medo dos bichinhos, né? O gato mata escorpião?
Gato mata escorpião também, né? Por incrível que pareça, mas
então
eles conseguem matar também.
Então deixa essa gataiada aí, pode deixar os gatos aí.
Eles matam, sim.
Mas gato grande também, né? O pequenininho tem medo.
É, mas eles são muito espertos, eles são muito ligeiros e eles acabam brincando da maneira que a gente enxerga, né? Uhum. Que eles estão brincando e até matar o escorpião.
Na verdade, eles estão matando, né?
Eles estão,
Porque eles sabem como se fosse dele uma bola, né?
Sim, isso.
E às vezes a gente acha que o gatinho está brincando com a bola, mas na verdade ele está tentando...
Com certeza.
Ele está tentando é amassar ele para comer, né?
É isso mesmo.
E ele acha que aquilo é uma comida, a bola, né?
E come.
Não, tô falando quando ele é a bola, a gente acha que ele tá brincando, mas na verdade ele tá tentando achar um jeito de amassar ela para comer.
Para tentar, tanto que ele tenta morder, né?
Isso é então às vezes a gente que não tem esse costume, né? É que o gambá também come ou não?
Gambá também é outro animal que come também escorpião.
Rapaz, né? Tem bastante predador.
Tem bastante predador. O problema é que todos os predadores de escorpião nós não queremos por perto.
É.
Né? São todos animais que para nós.
O gato,
só o gato não dá conta, não.
É, o gato, mas o gato também sem vergonha, ele não para.
E o gato a gente alimenta ele. Agora você pensa esses animais.
Mas se alimenta, mas ele não fica em casa?
Mas daí ele, alimentado, ele sai para fazer outras coisas, né? Agora a gente pensa, ó, o gambá, por exemplo, ele sai à noite para poder caçar alimento mesmo. Então ele encontrou o escorpião, ele vai comer quantos escorpiões ele encontrar, tá? Existe aí algumas estatísticas aí que falam que cada animal desse que a gente está falando aqui, um sapo, um gambá, eles comem muitos escorpiões, às vezes dezenas de escorpiões até se satisfazerem. Tá? Então a gente tem que realmente assim,
então não mate esse bichinho não, gente. Mesmo porque também você matar um gambá hoje da cadeia.
É cadeia, é animal silvestre.
É animal silvestre. Uhum. E as pessoas não têm muita noção disso, né?
Não tem.
As pessoas já querem matar.
O negócio é querer matar, porque acha que o animal vai fazer algum mal pra gente.
Eles
não faz nada.
São predadores naturais, né?
São.
Uhum. Outra coisa, só pra gente fechar a nossa participação, Reinaldo. A uiçá, a saúva, ou seja, a formiga bunduda. É, falar no português, claro, que não adianta a gente ficar falando, olha, saúva, tá na jura. Não, é aquela saúva bunduda mesmo. Está tá tendo bastante na cidade, né? Inclusive o Navarro até foi testemunha aqui. É, lá em Pernambuco está na jura. Então o pessoal que veio de Pernambuco diz que está na jura. Para nós aqui é Içá, aqui no estado de São Paulo, e aqui não. Aqui é saúva mesmo.
É saúva, né? Então, mas são os nomes que são dados para ela de acordo com a região, né? E, então, assim, ó, o que acontece com essas formigas? Acontece também com os cupins, que é a famosa aleluia, que a gente também é um momento que a gente está vendo bastante, né? São épocas de reprodução. Então, eles desenvolvem essas asas, saem para poder voar, né? E se acasalar. Então, normalmente são aquelas as que saem nesse voo, a gente chama voo nupcial, são as insás reprodutoras.
Sim.
Tá? Então, são aquelas saúvas reprodutoras. Elas têm essa, vamos dizer assim, o abdômen delas, que é essa o bumbum delas aí, né? Mas avantajado, porque é onde elas vão desenvolver, onde tem os ovários delas, que elas Sim. vão desenvolver os ovos ali. Então elas saem, se acasalam com o macho. Geralmente essa formiga é aquelas que, dentro do formigueiro, são aquelas que mais são bem cuidadas,
Sim.
tá? Porque elas já são nutridas exatamente para essa função de reproduzir. O macho, nem tanto. Ele tem a função de reproduzir uma vez e depois acabou.
Mas
né?
nem para isso, macho.
Nem para isso,
nem na formiga, macho.
Né? É louco, mesma coisa hein? Acontece com a formiga, com a abelha, com os cupins, então dessa forma.
E eu falei aqui brincando, não, eu comia mesmo, quando era criança eu caçava e comia mesmo.
É
e
iguaria.
A Beth está dizendo, Oswaldo, eu fiz esses dias, ela nasceu no Pernambuco, uhum. esses dias eu fiz com meus filhos comer, bom demais.
É uma iguaria,
cara,
restaurantes servem também, isso aí, principalmente no Nordeste, no Norte, servem, né, como
aqui no
pratos.
Aqui São Paulo serve também.
Também, é. E não só a tanajura, existem outras espécies
também
de formiga que são comestíveis também.
É, mas essa aqui é a mais gostosinha.
Essa é.
É,
eu nunca experimentei.
É bom. Você joga na frigideira com um pouquinho de óleo, com um salzinho em cima,
vou contar. Pronto.
Ah, beleza.
É uma mistura.
O quê? Mistura? Põe mistura nisso. Só que nos lugares aí, caramba, né?
Então, mas aí o pessoal não precisa ter medo, não, porque assim, é curto esse período de reprodução delas.
Sim, é muito
aí,
curto.
Né? E aí elas terminou de acasalar, elas acasalam durante o voo, elas voltam para a terra, vão formar um novo formigueiro. Então, cada tanajura, cada insá dessa, provavelmente vai formar um novo formigueiro.
Não precisa
ter
medo.
E aí, aonde a gente tem uma praga de formigas para atacar a lavoura depois.
É, né? E não precisa ter medo que ela não vai
não
atacar
precisa,
você.
Ela não ataca ninguém, não faz mal para a gente de jeito nenhum.
A gente que era criança que atacava elas.
Exato. Então, nós somos mais perigosos para elas do que elas para nós.
Com certeza. Mais alguma coisa, Reinaldo?
Então, é só agradecer mesmo, né, a participação. Fazia tempo que a gente não falava assim, né, ao vivo aqui para a população. Dizer que nós estamos à disposição, estamos em novo endereço também, tá? Uhum. A vigilância sanitária, né, mudou de endereço, nós estamos lá...
Muda essa vigilância também,
hein? Fazia tempo que a gente não mudava, Oswaldo. Nós estamos lá agora, onde era antigo Centro de Saúde da Mulher, tá? Do lado do Tiro de Guerra, da Previdência Social, lá na Idelina Meneghel Rando, 341. E precisando, por enquanto nós estamos aguardando a transferência do nosso número de telefone, tá? Podem estar acionando aí pelo WhatsApp, tudo certinho aí que a gente atende, né, sem nenhum problema. É, e a partir do momento...
Qual é o WhatsApp lá, Reinaldo? É o Reinaldo,
Deixa eu confirmar aqui.
Que eu deixar anotado ali, que senão o pessoal liga. Cadê o... Né, para vigilância sanitária. E quando tiver escorpião, gente, vocês têm que comunicar, viu? Escorpião, coisa, tem que comunicar, viu, seu Navarro? Comunicar que teve escorpião lá, aquela coisa toda. As pessoas têm que comunicar. Então você entra aí no zap, qual é o zap?
É, peraí, já vou passar aqui.
É. Só colocando para que as pessoas. É, 9. 9 tem certeza que é, Navarro. O 9 eu tenho certeza que é.
É 98437-4222. 98437-4222, tá? Então pode mandar mensagem no WhatsApp, a gente atende as mensagens, vigilância, a gente atende. E o telefone ele vai continuar o mesmo, que é o 31450359, só que nós estamos agora aguardando, né, a companhia telefônica fazer a ligação da linha lá para nós, tá? E ficamos à disposição, caso de encontrar escorpião, pode estar mandando mensagem, a gente, né, sempre que possível, né, a gente atende atende essas reclamações, manda a equipe lá no local onde foi encontrado para que possa, então, ter um controle, né, dos animais.
É o WhatsApp também.
É o WhatsApp esse número.
Não, só o 9 aí, tá? O outro não. O 31.
Não, o WhatsApp é o 9.
É o WhatsApp lá, isso. Tá? Mais alguma coisa, Reinaldo?
Então, fica aí à disposição, né, o nosso trabalho, tá? Precisando de informação, nós estamos lá para atender, tá? E lembrando também que a clínica, né, que antes funcionava aqui na UEMP, também está lá do nosso lado também, tá bom? Então, no mesmo local.